Está no ar mais um episódio do Sessão Boteco, cinema, cerveja e sequestro. Clima de suspense com possibilidades de spoilers. É, minha gente, hoje o programa não terá uma hora do spoiler, o programa será de provavelmente mais ou menos uma hora, contendo spoilers desde o início, desde sempre, porque é impossível falar deste filme sem contar sobre o que acontece, revelando segredos. Senão ia ficar basicamente sobre um filme do David Fincher com o Ben Affleck, que é suspense e tem umas reviravoltas. E a gente não poderia falar muito além disso. Então, se você não viu o filme, você pare por aqui e vá para o cinema, depois volte e desvende todos os mistérios deste filme.
Ou só ouça as dicas.
É, ou só ouça as dicas que estão na sala 2, ali do lado deste podcast. Então, vamos dar aqui o prosseguimento, estão todos avisados, contém spoilers. Que filme é esse? Contém spoilers. Garota Exemplar, que eu sempre confundo com Garota Ideal, porque uma velha no Festival do Rio falou pra mim que queria ver o Garota Ideal, aí ficou falando desse filme e eu não consigo mais. Até consigo, mas tenho dificuldades. Quando eu fui no cinema, eu pedi ingresso pra Garota Ideal e a mulher disse que não tinha, que só tinha Garota Exemplar, e aí eu fiquei com isso na cabeça.
Você pode fazer esse filme, Garota Ideal.
Já existe.
Já existe.
Já existe. É com o Ryan Gosling. Ele se apaixona por uma boneca. É um filme bem triste, bem interessante. É um bom exemplar de cinema também. Garota Ideal. Filme de David Fincher, que é um cara que... ele não gosta de ler livros, Gustavo. Ele prefere ver os filmes. Só que os filmes têm que ser feitos por ele. Uma coisa bem peculiar a respeito de David. Eu sou o Flu. E um spoiler aqui, eu gostei do filme, porque esse programa é de spoilers. Estou aqui com o Gustavo. Qual seria um spoiler da sua vida? Ou uma coisa... se você quiser o seu spoiler, pode ser também a sua opinião sobre esse filme.
Spoiler da minha vida?
Epa! Alguma coisa que você vai fazer, que não era pra falar. Tem alguma coisa?
Pô, eu já tô preparado, mas pra isso deve ter.
Você vai viajar e não... não tem um spoiler.
O spoiler é que não tem spoiler. Ou não consigo pensar em nada.
É tipo uma comédia romântica clichê.
Sim, a minha vida é isso. E... nossa, eu acho que não tem expressão que defina menos a minha vida do que isso, mas...
uma vida sem spoilers. Ah, não sei, pode ser bom, pode ser ruim. Eric Hilt, para fazer jus aqui ao tema do programa, está sequestrado. E curiosamente, hoje completa 5 anos que eu e Gustavo conhecemos Eric. Então, provavelmente vamos acabar virando suspeitos se ele não aparecer. Espero
Quanto
que ele
tempo?
Apareça. 5 anos. Que nem um filme.
Não, conheci o Eric em 2007.
Ah, então você é o primeiro suspeito. Eu conheci depois.
Eu fiz um... aí já tem uma reviravolta na trama aí, ó. Na verdade, eu conheci ele antes, no curso de... a gente estava fazendo um projeto 1 e projeto 2 na mesma turma.
Então, se Eric não aparecer, polícia vem aqui na Tijuca procurar pelo Gustavo para saber sobre isso.
E pior que eu vou responder rindo, não vou saber contar na frente das câmeras, vão achar a cara de suspeito.
É,
vão anotar todas as vezes que eu falei que ia matar o Eric.
É melhor o Eric aparecer porque talvez ele possa se comportar igual a personagem deste filme, que seria bem assustador. Gabriel, nosso editor, que deve estar muito triste se ele ainda não foi ver o filme, vai colocar aqui uma música do Nine Inch Nails, porque o cara do Nine Inch Nails é o responsável pela trilha sonora deste filme, como dos outros filmes do David. Eles são bem amigos. E lembrando mais uma vez que temos dicas na sala 2, que é o podcast que está aqui do seu lado ou embaixo, dependendo de onde você esteja acessando este arquivo. Nine Inch Nails, e na volta a gente fala lá, começa a falar sobre o filme e talvez com uma reviravolta com a presença de Eric Hill. Sometimes I think I can see through myself. E agora vamos começar a falar, enfim, sobre este filme. Se por acaso você já ouviu...
Não, voltamos não. A gente encontrou o sequestrado.
Calma, calma.
Não é spoiler da...
Calma. Se por acaso você já ouviu o episódio de dicas, você sabe que Eric Hilt apareceu. Se você não ouviu, é um spoiler. E Eric Hilt agora se pronuncia. Onde você estava, primeiramente? Rapidamente.
Eu estava em casa, obviamente. Eu tive problemas.
A gente acha que acontece alguma coisa, na verdade não aconteceu
ele
nada.
Ele tem problemas.
Eu tenho problemas.
Tá, Eric Hilt, dê seu olá.
Olá, gente. Estou aqui nesse sábado.
E não tá sujo de sangue.
Ainda.
Mas fala que tá tudo bem na nossa relação do podcast.
Tá tudo bem na nossa relação do podcast.
A gente achou que...
Todo mundo se ama. A gente é feliz. Cerveja junto.
O podcast vai até ter filhos.
Não.
Subprodutos de podcast.
É.
Se for, eu quero ser tio desse filho. Eu não quero participar da concepção. Vamos aqui, já que há um casamento feliz aqui, vamos falar deste maravilhoso, ou não, filme. Garota Exemplar, Gustavo. Ah não, Gustavo já me deu as paradas aqui. Momento IMDB. Filme de nosso querido diretor David Fincher, que...
Não confundir com David Lynch.
É, David Fincher é o cara que não gosta de livros. Ele só gosta das adaptações. O elenco, temos o novo Batman, que é o Ben Affleck, que vai ter que se esforçar mais pra ser o Batman, né?
O velho Demolidor, dependendo do ponto de
vista. E a questão do queixo dele como Batman é mencionado nesse filme também.
É,
o
queixinho maroto. E ele tá casado com uma Bond Girl, de nome muito complicado, Rosamund Pike. Vamos chamar de Rosa, já que estamos no outubro.
Rosamund Pike fez qual Bond Girl? Foi o Bond Girl qual filme?
É... Um Novo Dia para Morrer. Chutei, mas espero que seja esse.
Ah, não foi desse novo ator?
Não, foi com o Pierce. Vamos chamar ela de Rosa, porque estamos no Outubro Rosa. E pelo menos eu sou a favor aí da campanha contra o câncer de mama.
É. Eu também. Eu sou tão a favor que chegou até a aparecer peitinho na Malhação. Tá? Por causa disso.
Sério?
Sério.
Verdade? Ela fez o exame do toque?
Então, fez o exame do
então
toque.
Então também sou a favor dessa campanha.
Não, mas eu exame...
peitinho na televisão aberta.
É, sabia que era tarde.
Minha constituição é considerado crime você ficar excitado ao ver uma mulher fazendo autoexame.
Por isso que eu não sou médico.
Crime de onda, crime de onda. Tá, estamos
isso
aqui com...
Isso pode não ser verdade, mas não sei, nunca saberei.
Rosa Pike. E além dela, temos aqui... O Gustavo está recebendo aqui umas atualizações meio bizarras aqui no Facebook. Temos Neil Patrick Harris, que é o cara sem graça do How I Met Your Mother, que todo mundo adora.
Que agora está no papel mais, um pouquinho mais dramático,
eu diria. Spoiler, eu não gostei. Achei ele muito, muito ruim.
Nesse filme?
Neste papel. E ali ainda vou além... Quando o filme começa, os créditos vão surgindo, é muito rápido, aparece o nome e apaga. Eu achei esquisito isso. Mas quando apareceu o nome dele, eu já fiquei suspeito. Porra, o que esse cara tá fazendo aqui?
Ele você
deve
já
ser
achou ele suspeito, né?
Um ex-namorado aí que tá envolvido nesse sequestro. Eu fiquei com essa dúvida. Já comecei a desconfiar. E também desconfiei porque todo mundo ficava falando que a atriz tava numa performance excelente. Aí eu falei, porra... A mulher sequestrada, como é que ela pode ter um papel excelente?
Ela, eu não sabia nada sobre
ela
o filme.
Ela vai aparecer o filme inteiro?
E como eu falei fora da hora, assim, o nome entrega, né? Tipo, garota exemplar, tipo... Só pior que isso se fosse garota malvada, sabe? Porra, vai tomar no cu, galera. Pessoal.
Não. Eu acho que não.
Tanto,
eu acho
não.
Porque o que podia ser? Quando eu vi o... Posso falar o que eu achei? Quando eu vi o título...
Já é spoiler, foda-se, né?
Não, spoiler.
Estamos spoiler free.
Quando eu vi o título, eu falei assim, ele vai ser acusado do sequestro dela.
Porque ela
sinopse,
é uma mulher morte, muito maneira.
Sequestro, morte e tal, não sei o que. e ela é muito maneira. Aí o que eu acho que vai ser o filme vai ser assim, vai mostrando que ela tava metida em coisas mais estranhas do que imaginava. Assim. Ah, é uma leitura do garoto.
Mas você vê que é. Você
vê que ela, tipo assim, que ela,
ela não é o que parece.
Ela não parece.
Mas não necessariamente ele não matou.
Ele não matou e ela tá envolvida no.
Porque eu achei que esse negócio de ser exemplar ia mostrar depois que ela era uma filha da puta que ia justificar ele ter, não, talvez,
na verdade,
matado ela.
Antes de eu assistir o filme, só pela sinopse, eu imaginei que fosse isso, sim. Ele é acusado da morte dela, e aí o cara começa a ver que ela tem um passado meio bizarro e que tem coisas estranhas que ele não sabia da própria mulher, e ele vai começar a investigar até descobrir ela.
O trailer dá essa ideia.
Entendeu?
Você não sabe nada dela, então, você sabe o tipo sanguíneo, o trailer passa por...
Passa assim, eu nem vi o trailer.
Não,
assim,
o trailer nacional escroto. Porque o trailer original, ele não entrega quase nada. Ele só mostra que, tipo, é um cara que tá... que a mulher foi sequestrada e ele tá sendo acusado.
Qual a sinopse do filme, Flor? Qual a sinopse do filme?
A sinopse do filme é, tipo, treta conjugal, né? A dificuldade de se manter um casamento por 5 anos. Esta seria a sinopse deste filme.
Todo casal deveria assistir esse filme.
É o filme pra levar... primeiro encontro levar pra ver esse filme.
Ou, se você estiver completando 5 anos de casamento, não vá ver esse filme.
Porque... você pode ter ideias.
Ou medos. Pode criar vários problemas nesse casamento.
Afinal, você não sabe o que pode estar passando na mente da sua namorada.
Mas o...
ou meu esposo. Noiva.
Eu não gostei dele.
De quem?
Do cara do How I Met Your Mother.
Ah, eu gostei.
Eu
acho que todo mundo, em termos de atuação, eu gostei de todo mundo, mais ou menos.
Essa é uma questão. Ben Affleck.
Ben Affleck, ele tá bom, sim.
Ele tá, eu acho que o diretor usou ele da melhor forma possível.
Porque ele é um banana, ó.
Não é só esse banana, assim. Esse jeito meio de atuação meio estranho dele, assim, torna ele mais um personagem mais dúbio, assim, na parada. É o cara, assim, que no enterro da mulher não tá muito triste, sabe?
É o tipo de papel que um Ben Affleck, que o Keanu Reeves, funciona bem, porque é a coisa meio de o não atuar.
Exatamente. Porque funciona, tipo assim, foi a primeira coisa que eu achei bizarra, assim. Era uma crítica que eu ia ter, mas ao longo do filme eu fui desconstruindo, assim, porra, a mulher foi sequestrada e o cara não pirou de vez e tal, assim, ele é um...
Ele fez piadinha no interrogatório, foi cantando a música do CSI lá.
Eu falei assim, cara, isso é muito bizarro.
Você falou coisa que você...
Aí depois você entende, assim, que porra, o personagem é assim, é um cara que você não... Que é meio apático, que tenta ser legal com todo mundo.
Meio submisso também. Em relação à mulher.
Eu também me identifiquei.
Cuidado com quem vocês forem casar, então, né?
Vou trair, dar porrada e depois ser cúmplice em assassinato.
E outra coisa, antes de continuar com a história aqui, que você falou que não gostou da atuação dele no início. No início eu fiquei meio implicante com o flashback. Mas depois o flashback ele faz sentido.
Eu gostei
do relacionamento feliz?
E ele avança. Não. Porque o filme começa... antes de começar, a roteirista é a mesma mulher que escreveu.
Sim, sim, sim.
Então, você não pode reclamar que, tipo, o livro vai ser melhor do que o filme, porque a mulher que escreveu, ela aparou algumas arestas ali e adaptou. Se é uma adaptação boa ou não, só depois que eu li o livro. Mas no início, eu achei meio esquisito, que ele começa o filme lá, né, na porta da casa, e aí ele sai e depois ele vai pro bar, que ele tem um bar junto com a irmã. E aí a irmã pergunta, né, alguma coisa assim, ele joga o copo no bar, aí tipo, entra um flashback. Eu achei aquela entrada meio esquisita. Mas ao longo do filme, vai mostrando como era a vida dele, que aí você já fica meio na dúvida de tipo, será que ele pegou ela ou não? Porque era um casamento feliz, eles se apaixonaram, era bonitinho no início, como é que eles se conhecem e tudo mais. Aí depois o flashback vai mostrando o outro lado.
E até esses flashbacks felizes são... Eu acho que propositalmente um pouquinho felizes demais, né? Tipo, meio caricatos. Olha só que coisa linda, que não era nada disso, sabe?
Porque é um filme sobre versões, né?
É.
Tem a versão dele, a versão dela e a polícia ali investigando tudo aquilo. E a polícia, através das pistas que elas vão, que ele vai encontrando, elaborando a versão dela pra se ele realmente é ou não. Tanto é que a policial, ela tá mais querendo ter provas concretas. E o ajudante dela, desde o início, ele... Porra, foi ele, não sei o quê. E outra coisa legal que tem no roteiro é a questão de como eles comemoram o aniversário de casamento. Uma coisa de... tem uma temática pro presente e as pistas. Porque ela deixa pistas pra ele achar o presente do quinto ano. E também são pistas que a polícia usa pra poder investigar o que aconteceu. E isso dá um... alimenta ali o filme, né? Na história. Ao longo desses... essas 2 horas e meia de filme. Porque eu não sabia. Eu sabia que era mais de 2. Mas eu não sabia que eram 2 horas e meia.
Todo mundo gostou, então, do filme?
Sim.
Eu gostei. Eu não gostei tanto como... pintaram pra mim que seria, né? Porque tem alguma coisa...
Não pintaram nada pra mim.
Não.
Gostei bastante.
Pintaram de tipo... é, indicado ao Oscar. E vai pegar todos os prêmios. É um forte candidato, não sei o quê. Esse burburinho de Oscar.
É o de melhor ator, será?
Não, mas ele tava cotado pra tudo. É filme, diretor e elenco. Atriz e ator. E talvez roteiro. Mas estavam falando que era o grande filme do ano. Eu não achei, assim. Pra mim, eu vi o filme e não fiquei assim, porra, esse filme aí pode... talvez só atriz. A atriz realmente ela merece a indicação. Mas assim, um filme fodaço, assim, melhor filme do ano, eu não achei. Eu achei um filme muito maneiro.
Uma coisa sobre os flashbacks que vocês falaram. Eu acho que eu gosto muito do tom dos flashbacks, da forma como eles são narrados, assim. Pausa, o filme apaga.
E é ela e narrando o diário.
E ela narrando, volta. Eu acho muito bom, acho muito... é, esteticamente eu acho legal, sabe? Eu gosto disso. Mas assim, sobre ela, desde o início você acha ela meio chata. Vamos dizer assim. Você compra ela um pouco como vilã. Você acha ela divertida, mas ela é meio snob desde o início.
É.
Desde o início você recebe isso dela.
Ah, assim. Mas falando
então,
em início...
você estava preparado a odiar ela desde o início.
Você tinha alguma desconfiança?
Um pouquinho demais, né?
A desconfiança de que ela amou. Dá um pouco. Eu fiquei...
Desde o início.
Desde o início, não. Desde o início eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha se é... porque... primeiro que é esquisito, né? Ele sai de casa, quando ele chega, a casa não foi arrombada. Teve uma mesa lá quebrada, a mulher sumiu. É esquisito o sumiço. Porque, tipo, na hora eu pensei lá no cara do How I Met Your Mother, porque...
Não, isso eu sabia que ia ser.
Ele podia ter alguma coisa ali envolvida.
Quando aparecem... aí eu vou falar junto das pontas soltas. É... Na hora que aparece... só pra saber como que era a mensagem. Na hora que aparecem os pais dela... começa a contar a história dela.
Aí dá uma suspeita.
Os pais, né?
Porque, porra, que trauma maluco.
São pontas soltas ali do filme. Os pais dela e o pai do Ben Affleck. São coisas que não voltam no filme. Os pais...
não, os pais ficam, porra. Ela...
é, mas...
mas aquilo ali é uma pista.
Tem um tom disso de que os pais... a mãe dela é meio psicopata também.
E ela já é... na hora sempre passou meio despercebida, mas depois quando vem, porra, é claro... a mãe escreveu um livro infantil sobre a Maisie Amy e ela tem uma filha que a filha não tinha as mesmas coisas que a personagem do livro tinha. Isso já gera um trauma, cara.
Uhum.
Sabe, da mãe, ela falando lá que tipo...
é, mas eu senti falta de uma coisa mais... os pais dela meio que, sabe, são só meio que... faltou alguma coisa ele voltar aqueles pais dela, de alguma forma.
É, talvez no livro tenha mais coisa sobre isso.
É, mas assim, que mas já é meio um indício da doideira dela e tal.
É. Essa...
agora, o pai do Ben Affleck é completamente gratuito aquela cena.
Não, acho que é uma pista solta pra você pensar que o cara é meio maluco e talvez ele poderia ter feito alguma coisa. É só uma...
é assim, é pra te...
é.
Tipo assim, é pra você não... a dúvida, assim.
É, ele tem que ficar lançando coisas pra tentar te distrair.
É, mas é a única coisa desse tipo, assim, né, no filme.
Mas eu fiquei com vontade de ler o livro, cara, na verdade.
É, também.
Dizem que o livro é mais complexo.
E ela mudou um pouco o final.
Que no final, tipo assim, ela é basicamente a vilã e ele, apesar de ser o filho da puta, ele é o herói, assim, claramente.
Cara, a mãe é de heroína.
No livro parece ser, tipo, duas pessoas horríveis, sabe? Que ele não é muito melhor que ela. Eles, tipo, como se, tipo, dois vilões acabam ficando juntos, porque eles, no final das contas, eles se merecem.
Eles se merecem. Ah, o final é muito bom. O final salva esse filme.
O final
salva? Vocês vão conseguir essa merda
aí? Não. Ele salva de um pecado hollywoodiano. Ah, tipo, tá. Naquele filme que a gente viu do Soderbergh. que era de da psiquiatra, que tinha um Jude Law.
Ah, o Terapia de Risco.
No final, ele pune os vilões. De um jeito meio... Ele dá a reviravolta, 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 e no final tem um finalzinho que ele faz a punição. Essa, foi, pra mim, foi a melhor forma de... Que se chegasse no final do filme, falasse assim, ah, não, a gente tem que entregar ela. Aí ele se unisse com a família do cara do How I Met Your Mother, pra achar... Pra provar. Ia ser... E aí ela errou naquela hora que ela tirou... ia ser chato.
É, porque tem que... Tem furos ali na...
Tem furos.
Que a polícia poderia ter investigado e tal. Porque, por exemplo, depois lá que ela desaparece, eles vão fazer a perícia e aí eles descobrem que a cena do crime foi completamente limpa. E aí quando eles botam lá a luz negra, descobrem que tinha sangue na cozinha inteira. Aí quando a mulher aparece, ninguém questiona que ferimento foi aquele. Sabe? Podia... A polícia... Mas e aquela porra? Tinha sangue pra caralho na cozinha. O que aconteceu contigo? Aí ela entra em contradição. Ela faz um monte de... Ela é o crime perfeito esse filme, né?
É, mas é um grande problema. Se a polícia apertasse ela um pouco, realmente.
Se ela aperta, ia cair por terra toda a teoria dela.
Em algum momento a gente chega a torcer um pouco por ela também.
Sim, sim.
É, porque ela pô, maneiro, ela tá... O maluco foi mó filha da puta com ela. Mas aí depois, quando... Porque nem tudo é perfeito, né? Quando dá merda com ela, e ela tem que recorrer lá ao How I Met Your Mother, que ela deveria ser fã da série. E aí ela... E ela é muito inteligente, cara. Porque ela elaborou tudo aquilo ali, de pegar o cara e tal, não sei o quê, pra ter o álibi perfeito, pra ela voltar pelo histórico que já tinha. E eu também achei... A coisa também que eu achei legal, ela chega toda... É maneiro ela chegar ensanguentada de volta pra casa e tal. E o maluco vê ela e, tipo, a reação dele, né? Motherfucker. E aí ela vai pro hospital, ninguém limpa ela. Isso eu achei... Podia... Porque não existe isso, né? Achei meio escroto isso. E ela ficar com um avental, com roupa de paciente, toda suja de sangue, só pra ter a cena em casa, tomando banho, se limpando. Aquilo ali é...
Mas é roubar no roteiro pra ter a ceninha maneira.
É, aquela cena é boa, né? Eles conversando relacionamento...
Mas é esquisito ela sendo interrogada com a roupa de hospital, assim, com o cabelo maneiro e o pescoço todo ensanguentado, todo sujo.
Mas
vem
cá, não deixa você não, deixa você aí. Não quero te limpar. Não. Tira a mão de mim. Estuprando de novo, olha só.
Esse filme... Aí vamos a um ponto mais geral, assim. Eu gosto de ver como ele mistura de um jeito muito interessante a questão policial do suspense, da trama e tal, com a temática do relacionamento ali dos dois e tal. Como é um discurso sobre relacionamento e sobre também uma coisa psicopatia policial ao mesmo tempo, sabe? Tem a trama de suspense e tem a questão do relacionamento que tá por cima do filme.
É.
No fim das contas, esse final... O final que o filme propõe, ele ficando junto com a mulher, mostra como no filme tem esse discurso de relacionamento por cima de tudo isso. Por cima de um filme policial.
É. E a primeira cena entrega, né?
E eu acho que deixa ele deixa um filme mais rico, mais artístico, assim, vamos dizer assim, com todas as achas possíveis, assim. Mais poético, mais discursivo, mais teórico, sabe? Assim.
Tem muita coisa ali sobre relacionamento.
É mais um filme sobre um cara que não consegue, não tem coragem.
Não, mas o final, ele bate o martelo da parada. Ele fala assim, porra, é isso. É sobre isso o filme. Como relacionamentos podem ser coisas de psicopata, né? Tipo assim, estou num relacionamento e a minha mulher é um psicopata. E de repente, entendeu? É tipo, é uma coisa mais genérica, mais geral, não é? Ele não te salva no final. E eu acho que é isso que salva o filme mais ainda.
Ele não consegue se livrar dessa mulher. Falta um pouco de coragem pra ele também.
Ser felizes.
Outra coisa é um dado pra você, querido ouvinte, que quiser dar esse golpe, não pegar o xixi da amiga grávida, não vai dar comprovar que você realmente está grávida. Precisaria ter um exame de sangue. Se você quiser fazer esse golpe aí, não faça, porque na vida real vai dar errado. Tem que ser o sangue mesmo. Aí você vai ter que cortar a amiga grávida.
Tem exame de sangue que você já não faz.
Não, mas aquilo ali não seria suficiente. pra na determinar. É.
Ah, tá.
Precisaria de uma coisa de sangue. Mas a cena inicial, ela é maneira, ela volta lá no final, que é a mesma coisa ele fazendo, e dá um pouco de dúvida também. É uma coisa meio esquisita do cara que ele fala.
Ah, outra coisa que eu saquei no filme. Quando ele vira e fala assim, você sabe mais ou menos o que vai acontecer no filme quando ele vira? Eu só preciso convencer uma pessoa, no discurso dele. Quando ele vai dar entrevista, não mostra a entrevista, ele gravando, e eles guardam isso pra mostrar depois. Aí ele fala assim, eu só preciso convencer uma pessoa. Você sabe que ele vai convencer a mulher a assistir e vai convencer a mulher a voltar atrás do plano dela. Só que se fosse um filme convencional, era falha no plano dela e era hora dele pegar ela na mentira e acabar com a trama da mulher do mal lá no filme. Só que não. O filme deixa como uma coisa de relacionamento, baby.
Sim, sim. Ela é uma personagem legal, eu curto ela.
Também.
Porra, ela é foda.
Ela é, uma
ela é irada, porque tipo, ela...
Ela é o charada contra o Batman.
Não, e ela é inteligente. Ela é inteligente pra caramba. Não, ela dá um vacilo lá quando ela,
com dinheiro.
Com dinheiro, porra. Aquilo ali foi amadorismo total de ser roubada daquela forma. Mas mesmo assim, ela perdeu o rumo
mas
ali.
Mas também ninguém imaginaria que o cara, que o seu vizinho, fosse querer te roubar o dinheiro ali do lado. Né?
Não, mas, pô, ela fica andando... É meio... Tá, beleza, é muito dinheiro ali, tem que andar andando sempre com você. Mas foi um deslize. Mas mesmo assim, ela foi muito sagaz de planejar tudo de novo. Ela remodelou o plano dela e aí, pô... A resolução e ela foi bem inteligente ali. Mas também acho que também ela sabia que...
Mas eu acho que ela, se eu fosse, assim, se eu fosse pensando como ela ali, eu ia me vingar daqueles dois ali, porra. Aqueles dois passaram impunes, porra, roubaram o dinheiro, eles têm que morrer, pô, agora.
É. Se fosse um filme ruim, eles voltavam, hein? Se fosse um filme ruim, aqueles dois iam voltar e iam ajudar a desmascarar ela.
É.
Ia ter alguma coisa assim. Que ia dar, e aí ela ia ser presa e tudo mais.
Será que esse é o começo, gente? De uma sequência de filmes bons até os Oscar agora? Depois do verão americano, graças a Deus, ter acabado.
Não, o verão americano acabou e agora tá começando o nosso.
No verão brasileiro é a época de ver filme de arte. Deus sabe por quê.
É, não, mas eu acho que é... Pra esse ser o primeiro, que tava falando tanto, eu acho que a tendência é melhorar. É, porque... Já começou a... Não sei, eles falaram bem.
Agora,
mais
não, falar, não teve como... tanto David Fincherismo nesse filme, né? Esteticamente falando.
É,
assim.
Teve a trilha sonora do maluco que faz direcionais dele, que é o cara do
Nine
Inch Nails.
A fotografia.
É, que é meio mais barulho que música. É, mas assim, visualmente, teve uns momentos, mas de forma geral... Eu acho que, pra variar, foi mais servir a história, eu acho. Assim, acho que foi...
Sim, sim, é. Então, né, parece que ele...
É, meio investigativo, né? E meio zodíaco lá da...
É, exatamente, meio zodíaco. Assim, assim, é menos pop do que garota com a tatuagem de dragão. Só até Sasha Network também.
É. E ele voltando a... Ele gosta também de... Esse personagem... Ele gosta também quando fala da personagem feminina. Desses dramas assim de mudar. E eu também gostei quando ele usa a mídia pra como ela usa a coisa do sequestro.
Como a mídia transforma a coisa no espetáculo.
É, não quer nem saber. Tipo,
é legal e não ficou repetitivo. Ele não usou aquele mídia, sabe? Assim, não repetiu coisas de outros filmes sobre o discurso da mídia, sabe? Quarto Poder ou.
E é meio que. É uma coisa assim. É uma coisa que ele toca, assim.
Uhum.
É, não é o foco ali. As coisas acontecem pra ocupar ali o espaço do filme. Pô, mas é uma escrota, tipo, falando que ele tinha uma relação incestuosa com a irmã. Bizarro. Mas é um... Pô, se a... É porque a coisa que eu não gosto é que tem quase 2 horas e meia de filme. E aí quando chega no final, ele corre. Ele corre pro filme. O filme é... Ele acaba muito rápido depois daquilo ali. Que aí quando a mulher volta pra casa, e aí vai mostrando como é que tá a vida deles, aí ela vai em programas de televisão, vai não sei o quê. Ele vai correndo, 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 pra chegar no final deles dois lá na cama, e aí voltar ao que ele tava falando da cena inicial, e aí acaba o filme.
Eu acho que ele correu. Sobre público, assim. Eu acho que o público só aceitou melhor esse final por causa da primeira cena no início. Eu acho que casou melhor, assim, aceitar aquilo tudo, sabe? Assim, eu já mostrei isso, aí mostrou de novo. Ah, é, então faz sentido o filme, sabe? O público aceitar assim, o público médio
não aceita. Isso é muito mentira!
Isso é mentira, isso não existe. Então o filme acabou, porra, ele não entregou a mulher. Eu acho que mostrar no início ajudou o público médio a aceitar melhor o fim do filme. O fim sem fim, no fim das contas. O fim com todas as aspas que vocês ouvintes estão vendo.
Porque não deixa de ser machista, né?
Não, é machista, não. É tipo assim, é o clichê do que o homem machista fala de mulher que mente, que foi estuprada, que quer engravidar do cara pra foder ele, que é obcecado. É meio que um clichê machista, aí, assim.
Esse filme é um clichê machista?
Não, a personagem, assim, num nível, sacou? Num nível, outro nível é uma super vilã foda, se você esquecer o machismo.
Não, porque ele era completamente... meio inferior a ela, né? Porque ela que tinha talento, ele largou tudo. Ela foi, né? Ela foi na apaixonada. Por causa da mãe, que tava doente. Mas quem tinha...
mas a gente não sabe se ela foi por isso mesmo e tal.
Não fica tanto. Mas ele era...
Não, ela não é nem isso. O clichê machista desse filme é o da mulher querendo mudar o... Porque existe um... Tem duas expressões. Se uma é...
Querendo mudar o homem?
Mulher é... Um homem namora com uma mulher achando que ela nunca vai mudar. A mulher namora com um homem achando que ele vai mudar. Vai ver outra pessoa. Isso é um clichê, uma expressão. A outra é a seguinte: a mulher prefere até se matar pra se vingar de um homem. Assim, tipo assim.
Sim, sim, sim. É, tudo pelo relacionamento agora. Vou matar, vou vir de moto só pra começar a me vingar desse maluco que me traiu.
É isso. Porque eu achei que no filme ela fosse já estar morta, nas contas. Na história.
Isso é.
Ela não tá morta, me deixou meio bolado, porque eu achei, então ela vai ser desmascarada e vai ser presa. Aí isso eu achei que ia ser escroto, mas como terminou ela vencendo no final, e vencendo a questão do relacionamento, foi muito melhor.
Mas isso que eu tô falando do livro. No livro parece que é menos ela, mulher rancorosa. Ele é mais filha da puta com ela, e ele é mais mal de forma geral. Então não tem essa coisa de mulher pequena querendo se ligar do homem.
Mas em alguns momentos a gente cumpre o discurso dela.
Não.
Quando ele vai encontrar ela e ela... Quando ela conta assim, eu fui encontrar a menina e tal, e tava... Fui encontrar o cara e o cara tava pegando outra menina do mesmo jeito que ele me fez quando eu encontrei com ele.
Não, assim, é um problema... O problema não é do filme, o problema é da sociedade, mais ou menos. Isso só é um problema por causa de questões sociais que a gente tem. Mas o filme não fez nada de errado, eu não acho, não. Eu acho que o personagem é maneira e foda-se.
Sim, sim.
Não, seria
mas
machista,
o filme tem consciência disso ao mesmo tempo. Ou tocar nesse tipo de coisa dessa forma, sabe que vai mexer com esse tipo de assunto, do machismo, assim. Como o Lobo Atrás da Porta faz também. De mudar as posições do jogo, do discurso sobre machismo e feminismo. Pô, mas e agora? O que você vai dizer sobre esse assunto? Né? Eles sabem que fizeram isso, senão que fizeram nada de errado. Você tende a concordar assim, mas... Propositalmente eles sabem o que fizeram, sabe?
Porque no final das contas, nessa relação deles dois aí, quem tem o poder é ela agora.
Sim.
E ele tem medo dela.
Ela mexe com ela agora, filha da puta.
Porque ela fala, vai lá. Ela chega e fala pra ele, você vai ter que assumir as dívidas do cartão de crédito pra isso aqui continuar. Porque ele podia muito bem chegar e falar, não, eu não vou ver com essa mulher maluca não. Foda-se, eu vou falar que não fui eu, não sei o quê, vou falar tudo que eu já sabia lá e vamos investigar essa mulher, vamos correr atrás. Mas não, ele bota o rabinho entre as pernas.
Sabe qual seria a solução dele? Fazer ela se apaixonar por outro cara.
Sim. Tá aí a sequência. Como se livrar da minha mulher maluca, da sua mulher maluca em 10 dias? Aí tentando se apaixonar por
cara,
outro cara.
Cara, não tem como você se livrar de uma mulher maluca. Não dá. Você já viu? Tem uma... Eu comecei a ver ontem, Lili a Ex, é a série do GNT.
Caíta demais.
Não, eu vi só o primeiro. Só que tipo, a Maria, nome esquisito lá, ela é foda. Eu fiquei até com medo, tipo, eu nunca ia querer chegar nessa mulher porque ela realmente parece ser maluca. Ela extrapola a atuação, parece que não é ela atuando, parece que ela é na vida real. Só que a mulher é maluca, cara. Ela fica perturbando o ex-marido, ao ponto de se mudar pro apartamento do lado. O roteiro tem umas besteiras e tal. Mas ela, com a personagem dela, é amiguinha, ia ser amiga da Amy Amazing. Maluca, cara. Se tu pega, se tu cai de ter uma mulher dessa assim, não tem como não. Ou tu vai ter que ter coragem de dar fim nessa mulher aí, ou vai ter que, ó, botar a raminha entre as pernas e aguentar. Mas é maneiro ela o jeito dela. E a atuação é uma força feminina desse ano no cinema. Ela manda muito bem, cara, porque ela tipo, começa ali toda delicadinha e tal, bolada com os pais que transformaram a personagem numa filha preferida e ela a ovelha negra, e depois você vê a transformação da mulher. É sinistro. Fisicamente, né, quando ela, o disfarce, do jeito que ela faz, parece uma mulher só puramente traída, mas você vê a força, o sangue nos olhos que ela tem.
E é legal que mistura essa coisa da psicopatia dela com a simples criatividade e inovação do relacionamento e tal.
Criatividade e inovação do
relacionamento. É, tipo assim, ah, vou deixar pista, não sei o que. Ah, é uma coisa meio mirabolante que ela faz pra apimentar o relacionamento e que ao mesmo tempo casa com a personalidade de psicopata dela, na história.
Sabe quem faz isso? Steve Solid. Deixa pistas pra mulher quando viaja, segundo a revista Caras. Não sei se é verdade.
Ah, sabe
Bom saber que a Rio Filme Comércio está sendo gerida por um psicopata.
Não disse isso. Não disse isso.
Eu esqueci uma curiosidade. Aquela cena de sexo do Neil Patrick Harris com a Rosa, eles ficaram 2 horas ensaiando pra fazer aquilo, dentro de um quarto. Ensaiando toda aquela... Porque é tipo uma coisa meio de paixão, né? De tesão e tal. Daqui a pouco, corta a goela do cara.
Eu achei boa. Você criticou a atuação dele, eu achei boa. Eu achei que dá pra comprar bem aquilo. E...
Caralho, essa expressão, né?
Mas é o personagem dele. Mostrar como ela prefere o outro cara a ele, entendeu? Mas funciona muito bem. Não, ele ali no filme.
Não, personagem. Eu não achei ele condizente com o histórico... Que foi citado sobre ele.
Amigos arrozes, tomem cuidado. No dia que a mulher falou que deixar de arrozar você e topar alguma coisa, pode ser só pra cortar sua garganta. Fica a dica aí.
É verdade, porque quando ela encontra ele, né? A princípio parece, a mulher tá desesperada e vai chamar a única pessoa que poderia aceitar a condição dela, de fugitiva, tentando incriminar o marido. Só que depois, tipo, ela já tava, ó, matutando aquilo.
Se você viu 10 filmes da vida, você já sabe que ela, quando chamou o cara, é um plano dela, né?
É, um plano, mas eu não sabia que era, tipo, o plano...
De matar o cara.
Um fatality.
Não, não.
No meio do Mortal Kombat.
Não, o fatality só veio depois quando o próprio Ben Affleck mudou ela. Quando ela viu o discurso lá na TV.
Ah, tá. Não, assim, ela queria manipular ele, é claro. Mas terminou no fatality.
Sim, isso, ela não
estava
pensando nisso ainda.
Ah, já tava
ela
já estava
muito intencionada.
Ela
estava
muito intencionada ali.
É, mas você sabia que era um plano.
Ah, e a...
É o vento.
A irmã gêmea dele parece muito com ele. A atriz. Parece mesmo que a irmã gêmea. Ela faz The Leftovers. A série é ruim, mas ela é uma atriz maneira.
Nunca vi.
Aí outra coisa, o filme... Ele é suspense, essa coisa de você querer saber o que acontece e tal, tensão, e ele consegue ser engraçado.
Sim.
Consegue ser muito engraçado. No início, mais aquela coisa do Ben Affleck, meio pra quebrar o clima, né? Ele fazendo a musiquinha e tal, aí na hora de tirar a foto do lado do cartaz, ele dá um sorrisinho. E aí quando entra o advogado, acho que esse cara é comediante, Tyler Perry. Ou tem um show, alguma coisa assim.
Ele é muito bom.
Ele dá humor, a parada, tipo... O filme fica meio humor negro, assim, de irônico. E ele é legal como ele fica... A relação dele com o cliente, ó... Dá uma aliviada.
É um cara que eu a princípio não gosto, mas foi bom. Foi
ele
bom.
Faz o quê?
Ah, cara, ele faz umas comédias ruins. Os filmes cristãos.
Ah, mas ele ficou muito bom, cara. E ajuda...
Tem um filme que é uma mulher contando a história de como ela traiu o marido e terminou sozinha com AIDS. Não Nossa. Dele. Mas a mulher fica... que traiu o marido da irmã tem que ficar... Ficar junto com ele e ser uma pessoa feliz.
Fica tenso e divertido, assim. Se tu lá, porque é legal, porque o filme...
É.
A revelação acontece mais ou menos no meio, né? Ela fala, ah... É quando tem aquela frase, né? Eu tenho medo dele me matar. E aí você descobre que ela... Aí mostra ela, tudo que ela fez e tal. E aí ele fica, caralho, filho da puta. E aí fica aquela coisa, ela lá fugindo. E ele lá descobriu. E aí ele fica tentando... Tentando adivinhar com ela, contrata ele e tudo mais. E aí fica outro nível, o filme fica mais acelerado, mais tenso. Você quer saber como é que ela vai resolver, se ele vai descobrir, o que ela vai acontecer. E aí ela perde. O filme sempre tem umas viradas, vai acontecendo alguma coisa. E aí, porra, eu nem percebi, cara, que eram 2 horas e meia de filme. Eu só percebi porque chegou um ponto que eu fiquei... Cara, eu fiquei curioso, que horas são? Porque eu, na sessão que eu vi era 10h15. Eu achei que o filme ia durar 2 horas e acabar meia-noite, 10 no máximo. Uhum. Só que teve 15 minutos de trailer.
Terminou 1 hora da manhã, então.
Aí terminou, porra, 1 hora da manhã. Aí tem uma hora que eu olhei assim e falei, caralho, são meia-noite e 40. Esse filme não vai acabar nunca.
Talvez o grande talento desse diretor, assim, tipo, e que ele consegue fazer um filme desse tamanho, porque é verdade com outros filmes dele, como...
Porque acontece muita coisa.
A Social Network também. Que é... Independente de qualquer coisa, assim, cada cena dele é muito divertida, assim, te detém muito.
Parece que nenhuma cena ali foi em vão, assim, a gente... Aí você vê um filme e você fica, essa cena é desnecessária. Podia não ter. Mas alguma coisa podia ter diminuído.
É, sempre pode, sempre
pra
pode.
Pra ele ter acelerado muito no final. Podia ter enxugado mais, não sei.
Eu gosto do tempo das pausas, das lembranças. Toda vez me entretinha, você
falou que... Dá um fade out, né?
Vamos dizer, nas dicas eu comentei Transformers 4, é um filme que faz melhor uso das 2 horas e meia do que Transformers 4. Isso eu posso dizer sobre esse filme.
Porque o Transformers, ele exagera na cena, ele faz a cena durar muito mais do que ela deveria ser.
Nossa, é interminável.
Porque tem cenas de luta e tal.
Todas as... E você pensaria que é difícil fazer uma cena de robô gigante lutando, ser chato, mas eles conseguem, cara. Esse filme não, são pessoas falando e é legal, em geral.
E a maneira quando descobre que ele tem um amante, filha da puta.
Mas é tanto. Eu achei que fosse uma virada, na verdade ele matou mesmo, mas aí não.
Não, porque é mais, tipo, complica ele, mesmo ele não sendo culpado.
É engraçado que nesse filme você já entra pensando assim... Tá, ele não matou ela porque isso seria muito óbvio. Então, qual é a história?
O que aconteceu com ela?
Exatamente. O que aconteceu com ela, quem matou, porque se matou, né?
É.
Você, ninguém ia estar acreditando que ele matou, porque seria muito... Talvez o novo twist, que foi, não, realmente, ele matou. Foi só isso que aconteceu.
Eu pensei que, de repente, caraca, ele matou mesmo e tal, não sei o quê. Podia ser, nesse momento eu achei, será que vai esse caminho? Eu tô achando que ela e eu achava no início, ela se matou, tá morta e fez isso, e quando achar o corpo, aí que vai foder mesmo pra ele. Ele vai ter que arranjar provas pra mostrar que ela...
E ela se matou e deixou um cartazinho, hahaha, fuck you,
deixou algum cartão em algum lugar e tal, não sei o que, mas ela deixou uma parada tão perfeita que todo mundo ia achar que foi ele. Uhum. Tanto que ela tava pensando em se matar no início do filme.
Cara, tem uma força sobrenatural aqui.
E aí desde o início eu fiquei pensando nisso. Só que aí depois eu fiquei achando, ela tá viva. Isso enfraqueceu um pouco o filme pra mim. E eu achei, quando desmascararem ela vai ser um saco.
Só que não desmascaram.
Quê?
Só que não desmascaram.
Só que não desmascaram. Eu falei assim, porra, foi foda. Foi foda como terminou o filme ali.
Mas eu já... Quando ela volta, ela vai acabar, vai acabar com ele, ele vai acabar aceitando ela. Quando ela volta.
Porque assim... Quando ela mata o cara, o amante, o cara do How I Met Your Mother, como nunca lembro o nome.
Neil Patrick Harris.
Eu falei assim, agora sim ela tem como ser condenada. Porque ela fez um crime. Porque até então eu falava assim, ela vai estar viva e ela vai fazer uma coisa bizarra pra poder ser condenada. Pra poder desmascarar. Porque senão, se só descobrisse que ela encenou o sequestro. Não, obrigado. Se só descobrir que ela encenou um sequestro. Não ia valer de nada, porque tudo bem, ela ia ter um processo, ia ser preso, então, mas não ia ser a mesma coisa pro cara, entendeu? Quando ela matou o outro cara, eu falei assim, agora sim a gente tem motivo pra matar ela, a gente vai mascarar ela, ele vai se unir com a família dele, e aí vai acabar o filme assim. Aí eu falei assim, ih, não acabou assim. Esse é um bom filme.
Não, eu tive, quando ela mata ele, eu falei, caralho, filha da puta, ela vai safar. Porque ela vai achar que foi ele que foi. Eu pensei, ela vai achar que foi ele.
Quando mata ele, é quando você... Não, mas esse é o plano dela. Quando você
Eu achei, foi.
Não, mas quando você tá vendo o filme, você sabe, esse é o plano dela. E no fim, isso é o que vai prejudicar ela. Na hora eu vi, ela matou o cara, falei assim, é o ponto fraco dela pra poder ser presa igual o cara. E aí você, o filme vai não entrega isso de um jeito que desmascara ela, e é bom. Mas quando você vê a morte, você vê assim, pô, agora sim deu um motivo pra prender ela, você tem que dar um
tinha. Não, eu pensei, quando ela matou ele,
é a fraqueza dela ali.
Eu falei, ela vai falar que foi ele, foi o cara, e vai se safar. Eu pensei que ela ia fazer isso, quando ela volta, e aí tipo, quando ela encontra o Ben Affleck, e o Ben Affleck manda o motherfucker, aí eu falei,
mas você
tá
acreditou
fudido.
Que ela ia safar nessa hora?
Eu falei, ela fez isso com essa intenção de se safar.
Não, ela fez isso, mas você como espectador de filme, você olhou, achou que ela matou o cara. Assim, ela vai se safar. Aí você fala assim, não, agora que ela matou a pessoa, ela vai ser condenada.
Não,
porque ela é vilã do filme.
Não, eu entendi com ela. Ela matou ele pra usar como se ele tivesse sequestrado ela, porque ele tinha o histórico.
Não.
E aí quando ela chega com o Ben Affleck e o Ben Affleck fala, manda foca, aí eu pensei na hora. A filha da puta vai safar e o maluco vai acabar ficando com ela, fudido, na merda.
Você ainda achou que ia ter o final vanilla ainda, resumindo.
É, eu achei quando ela matou, eu falei assim, esse é o plano dela, claro. Mas eu fiquei achando assim, porra, ela não vai safar. Agora sim, ela deu o tom de psicopata nela e que foi a ponto de poder prender ela de vez. Que até então não tinha.
Sim.
Aí eu falei assim... Porra, não matou? Foda. Não desmascarou? Foda.
É. Eu já tava me achando que ia acontecer isso. Mas é legal quando... Porque se tivesse acontecido o outro, aí eu ia achar uma merda.
Ah, sim.
Mas foi uma saída bem interessante, assim.
Notas?
Notas. Eric Hilt. Primeira chegada... O último a chegar é o primeiro a dar nota.
Quatro canecões de chope e o Anthony Garotinho.
E o Anthony Garotinho? É. Isso diminui a nota.
Agora que ele saiu do segundo turno, a gente pode falar...
Pode voltar, pode voltar. Não, mas aí... Mas ele tá apoiando, né? Ele tá apoiando alguém. Então tem que esperar... Só pode voltar a falar em novembro. Gustavo. Com essa camisa utópica.
Quê?
Essa camisa meio utópica.
Quatro tulipas? Muito bom o filme, gostei bastante.
É, 4 livros é a nota ideal, assim. Gostei.
A nota exemplar. Oh,
tem um prédio caindo ali.
É uma nota exemplar para esse filme. Tem um prédio caindo ali?
Ah, ali na frente.
Não sei.
Cuidado.
Se ele não estivesse correndo, eu dava mais no final, mas 4 livros é justo.
Você acha que o final foi corrido?
Eu acho que foi. Porque, sei lá, já tem 2 horas e 20, foda-se.
Vamos
dar 2 horas e 45, não sei, mas ele...
Mostra como é que ficou o relacionamento.
É porque fica por... Não, porque é uma edição que é mais acelerada do que o resto do filme. Ali já muda, mas é besteira. 4 lipas tá de bom tamanho. Porque entre 4 e 4,5 não tem tanta diferença. Mas é um bom filme. É um filme bem maneiro assim de você ver. Mas você tem que ver, né? E só pode discutir com quem viu, porque senão estraga. É um filme que tem que ter cuidado, assim. Na hora de falar pra quem não viu. E espero que quem ficou ouvindo tenha visto já o filme. Porque tem gente que não se importa, mas eu acho que você saber já que ela é a. Que ela forjou tudo, já perde a graça.
Nesse
legal
caso
é ver.
Nesses casos específicos eu acho que vale a pena.
É um filme bem legal. E aí você pode ir pras dicas. Ou voltar pra cá, não sei o que você pode fazer. Tanto que você curta. E na próxima semana a gente volta com um filme menos tenso. Um filme, sei lá, talvez um filme mais feliz. Uma coisa mais divertida. Coisa mais pra cima. Sei lá, um filme sobre casamento que tem um final feliz.
Vai ser casamento grego. A gente vai voltando um tempo pra...
Não, tem um filme bom grego, que é o Miss Violence. Que é sobre suicídio.
Esse aí não é o casamento grego, esses filmes.
Aí eu fico com um clima mais tenso. Mas vamos decidir aqui aceito sugestões. Vão lá para as dicas. Se você já viu, pode ouvir de novo. E semana que vem, voltaremos. Eric, manda um tchau aí. Pede desculpa por ter sumido.
Desculpa, gente. Mas...
Fala que você não foi um podcast exemplar.
Vocês me traíram e me bateram. E mereceram tudo que aconteceu com vocês. Tchau.